Tá aqui comigo na linha, Júnior Chau, tudo bem, meu amigo?
Tudo bem, meu irmãozinho, que prazer é sempre poder estar falando contigo, sempre trocar uma ideia com você, é maravilhoso.
Pois é, Júnior, a gente estava aqui, até foi uma coincidência, tive que trocar aqui a ordem do programa, eu ia te botar um pouquinho mais pra frente, agradeço muito a tua disponibilidade. É, a gente abriu aqui o programa falando, uma questão que a gente até já conversou várias vezes pessoalmente, sobre o envolvimento do carioca com o carnaval, né? A prefeitura lançou uma pesquisa na semana passada, e essa pesquisa foi feita com 1.500 pessoas de toda a cidade, de todos os bairros, de todas as classes sociais, enfim. E dessas pessoas, 56% nunca pisaram na Sapucaí para ver um desfile, e 50% nunca foram a uma quadra de escola de samba. Dentro da tua percepção, esses números te surpreendem?
Meu amigo, eu passei os olhos, eu vi, eu te confesso que não me aprofundei muito, porém, os números já, ao passar os olhos, né, dar uma vista, a gente já tem uma ideia que são números altíssimos, sabe por quê? É, porque a gente acredita, nós, sambistas, aqueles que gostam do carnaval, você, que é um amante da folia, que a gente consegue potencializar um número muito maior de pessoas, né? Quando você tem esse número duro, a coisa do número frio, isso choca, assim, isso choca um pouco a gente, porque a gente imagina que a gente consegue mobilizar muito mais, né?
Mas, assim, a percepção que você tem, é porque o trabalho dentro da escola de samba, a gente, eu até escrevo isso no meu artigo mais cedo, as escolas, eu acho que elas estão muito focadas para o desfile, né? Então a noção de comunidade dentro de uma escola de samba, hoje em dia, é basicamente aquelas pessoas que estão ali inscritas para desfile.
Uhum.
Você veio de... Você esteve recentemente, né? Passou 2-3 anos numa escola de grande torcida, uma escola de grande comunidade, que tem uma quadra com uma afluência muito grande de público. Mesmo assim, como é que você sentia a participação? Por exemplo, você falando de Mangueira especificamente, como é que hoje é a relação do Morro de Mangueira com a escola de samba?
Por exemplo, eu acho que existem escolas, meu amigo, que elas conseguem, por natureza, ou por um trabalho bem feito, construído pela sua diretoria, veja, não estou falando que as demais não o tenham e não consigam fazer isso, não é isso, mas são trabalhos que eles já dão certo de longa data. Eu vou amplificar esse seu exemplo. A gente que tem amigos de fora, que eu trabalho em outras praças, você sabe disso, às vezes chega no Rio e me liga: olha, eu estou indo para o Salgueiro, é uma quadra que sempre está cheia. Eu estou indo para a Mangueira, independente de eu estar lá ou não, é uma quadra que sempre está cheia. E nesses 2 anos, eu pude ver isso na Mangueira, com a quadra muito cheia, tanto de pessoas. A gente fez um trabalho para revitalizar esse condicionamento de fluxo na quadra. Foi um trabalho árduo que o presidente Chiquinho, eu tenho certeza, vai dar continuidade, tá? Para trazer turistas, turistas domésticos, Brasil, fora. Mas muita gente da comunidade também vem, isso é bacana. Então, fora ser abraçado pela sua comunidade, como tem que ser a vila, como tem que ser todas as escolas, você tem que fazer esse trabalho pro turista doméstico, pro nosso, como você falava no início da conversa, mas também pro de fora. Eu acho que isso tem que ser feito de uma maneira geral. Então, essas escolas, essas duas que eu citei, assim, dentro das nossas 12 do especial, salvo eu esteja muito enganado, meu amigo, são as duas que conseguem potencializar mais público periodicamente durante o ano. As demais, eu acho que tem que fazer, não só as demais, elas têm que fazer a manutenção, como ele disse, ver novos focos, mas as demais têm que correr atrás, vamos dizer, aspas, desse prestígio, de estar estabelecido como locais que os turistas já vão de antemão, sem que você tenha que fazer um certo direcionamento, tá entendendo?
Claro, claro. Agora, um desafio também é você transformar a própria escola num local de encontro da própria comunidade, né? Eu acho que a quadra fica muito fechada durante o dia, você não acha?
Pois é, aí eu ia chegar no ponto que a vila está trabalhando muito, cara. Tá, o presidente, o Levi Júnior, ele está fazendo uma coisa muito bacana. A gente está abrindo, porque eu acho que a gente, às vezes, como você bem falou, pensa de desfile, pensa escola de samba potencializada, desfile. Só que como a gente é agregador de comunidade, de núcleo de comunidade, a gente tem que ter essa visão que o Júnior está tendo, que a gente da diretoria está tendo, é abrir as portas da quadra da Vila Isabel, leia-se, comunidade Vila Isabel, aqueles que são do Boulevard, aqueles que são do entorno da Grande Tijuca, aqueles que são, obviamente, da nossa comunidade, do Morro dos Macacos, enfim, aqueles que frequentam, que têm amor, que gostam da Vila Isabel. a gente está fazendo uma porção de atividades que não são ligadas diretamente à escola de samba, Anderson, entendeu? Então isso é muito bom, porque passa a ser um agente para aglutinar pessoas fora de uma temporada. Isso é ótimo. E a gente tem que ter esse caráter também para diversificar justamente essas ações na quadra. Ações de caráter social, de um outro tipo de divertimento, de esportes, de um outro tipo de lazer que a gente venha proporcionar para várias etapas, para várias faixas etárias, dentro das etapas que a gente tem de público. Tá entendendo? Então a gente está tentando fazer isso. Eu acho que esse é um dos caminhos bons, sabe? Mas a gente tem que olhar, você falou uma coisa que ficou na cabeça, que é a coisa do desfile, a gente pensa em desfile, a gente não pensa em como entreter, em como buscar, em como ter, em como trazer a curiosidade dos nossos próprios amigos e dos outros que circulam na cidade, turistas, e o nosso público, essa pesquisa, que não frequenta, que nunca esteve, que não conhece.
É justamente isso que eu te perguntar, Júnior. Por exemplo, a gente tem vários amigos, obviamente, né? Não todos os nossos amigos são do meio do carnaval, a gente tem amigos de trabalho, parentes, amigos de infância, enfim, que nem sempre, pessoas que estudaram com a gente na faculdade ou no colégio, enfim, que não tem essa vivência que a gente tem e que talvez não tenham a mesma facilidade, a mesma desenvoltura que a gente tem. Como fazer? O que você pensa, por exemplo, se um grupo de amigos seus que trabalharam contigo em algum lugar chegam assim, ah, Júnior, a gente quer ir pro samba, como é que você se porta? Você incentiva? Você fala, olha, vai, mas vai sem carro porque não tem onde estacionar? Porque a estrutura das quadras também é muito complicada, né, Júnior?
Pois é, quando eu falo pra você, essa abertura desse núcleo, ele é no sentido mais amplo que isso possa ter, meu irmãozinho. Porque seria o seguinte, você criar a condição, você criar as boas atrações, a gente fala muito de profissionalizar o carnaval, né? Só que a gente também tem que olhar essa profissionalização, sim, da maneira que eu devo ter alguns profissionais de bom gabarito para fazer a quadra ter o potencial para atender o ano inteiro. Que tragam ideias, que tragam possibilidades novas. Aí você disse, a gente chama nossos amigos. Eu sempre incentivei, porque eu quero difundir, se eu estou na Mangueira, se eu estou no Vila Isabel, eu acho que a gente tem que difundir o nosso é o carnaval. É evidente que às vezes alguns amigos, eles te procuram e falam, poxa, meu amigo, eu quero uma feijoada aí, me acolhe porque eu nunca fui. Quando eu escuto essa frase, eu nunca fui, infelizmente, ela tem sido assim, quase que na totalidade, como bem diz a pesquisa, de pessoas de fora do Rio. Isso aí, de um lado, eu fico incentivado, porque a gente está fazendo, acho que é uma coisa legal. Porém, esse nosso público, esses nossos amigos daqui, a gente tem que criar mecanismos, como eu estou te dizendo. Se você perguntar agora, Júlia, quais seriam? Poxa, gente, eu tenho algumas ideias, mas não sei se eles seriam eficazes dentro do quadro geral para uma escola de samba. Você está entendendo? Então, eu penso que, sim, eu tenho que tentar colher ao máximo. É como você disse, eu dou a condição, eu dou a regra, vamos dizer assim. Porém, isso não é o ano inteiro. Aí eu já estou falando para você, você falou do desfile. Estou falando, por exemplo, no modo geral, que a gente tenha, tirando o Salgueiro agora, vou voltar nesse exemplo, com todo respeito à instituição, porque é bacana isso de você fazer um encontro entre vários núcleos de escola e várias agremiações, até de fora do Rio de Janeiro, legal. Mas, em geral, essa regra é a partir de agosto. Né? Uhum. Quer dizer, você não tem essa. A gente não tem um calendário. Talvez fosse isso, fosse partir de um ponto de discussão bacana. Criar um calendário para que a escola de samba funcione de maneira eficaz, acolhendo o ano inteiro.
Porque o calendário ele já é feito de acordo com o próprio desfile, né?
Claro, com certeza. Com certeza. Eu acho que às vezes pretende uma ligação com o enredo, uma coisa lúdica. Vamos dizer que eu esteja falando esse ano sobre elementos, sobre comida, gastronomia. Por que não eu perpetuar uma parceria e o enveredo com atrações que tem a ver com gastronomia? Sim. Né? Você está entendendo?
Claro.
Ideias como essa, que ampliam nosso horizonte, ampliam nosso foco.
Não, e até atrai a pessoa para a quadra da escola para um evento que não necessariamente vai ter bateria. Né?
Sim,
né?
Vai
ter uma outra.
E a gente vai ter a quadra como esse agente agregador de comunidade. Sim. Não leia-se só a comunidade que a gente tem, que é a nossa joia, que é o pessoal do Morro do Macaco. Não, a gente tem que ter a frequência dos demais, que estão no Boulevard, que estão no Andaraí, que Tijuca, que estão...
Novo,
andando lá para cima. Exatamente, próprias vilas adjacências, que frequentem o Maracanã, que passem a conhecer a escola com outros olhos. Acho que só fortalece a nós, enquanto escola, Vila Isabel, enquanto todas as demais. Sabe, a gente fica talvez num ponto muito estigmatizado, justamente, eu estou batendo nessa tecla que você colocou assim, magistralmente, de só pensar na gente em desfile, ao ponto de alguns amigos até daqui, tá, por falta de informação, por nunca ter ido, por não conhecer, já que é uma máquina fantástica e mágica que faz o carnaval acontecer em um mês, sabe? Então eles não sabem dos processos.
Desidratado, né? Você pingou uma gotinha d'água, aparece a escola de samba.
Pois é, cara. E aí ele pergunta, e durante o ano, você faz o quê? Cara, durante o ano a gente tá ali. Durante o ano a gente tem que ter, justamente, é bacana essa pergunta, vindo dessa pesquisa, o debate para que nós possamos entender como melhor operar. Por exemplo, a Vila Isabel dorme numa quadra maravilhosa. Esse exercício que o presidente Júlio está fazendo é justamente para que ela não fique tão despojada da sua força durante as etapas que não são do samba. Vamos então colocar lá feira de moda, vamos colocar ali como um polo gastronômico, vamos colocar ali uma ação junto ao esporte, a gente está fazendo isso, uma ação junto à saúde, a gente está fazendo isso, uma ação junto à parte social, a gente está fazendo isso, sabe? Mas essa fórmula não existe. E aí eu acho que para nenhuma escola. Eu posso estar muito enganado.
Acho que cada escola tem que ter a sua fórmula, né? Porque cada escola tem uma organicidade diferente, cada escola tem uma
forma... Sim, com certeza. Perdão, eu queria cortar, mas eu acho que você deveria haver uma discussão em conjunto, porque aí a gente poderia ter mais força de debate para cada uma, sim, com a sua particularidade. Mas como nós tivéssemos um calendário. Eu vou citar um exemplo para você de uma coisa que eu gosto muito, Anderson. É a Feira da Rua do Lavradio, todo primeiro sábado de cada mês. Sabe, eu acho aquilo ali fantástico, e ali você vê esse turista daqui e você vê o de fora. Claro, é uma coisa que ela é dotada das suas particularidades para ter um sucesso. Bacana, mas se a gente criasse um circuito das quadras que incentivasse não só a parte do samba, sabe, alguma coisa nesse sentido.
Cada semana.
E que aí você tivesse esses elementos, como tem os elementos da Feira do Lavradio, que você tivesse o chorinho, que você tivesse arte, que você tivesse artesanato, que você tivesse atrações de encenação, coisa teatral, que você tivesse um polo de ações que se deslocasse, fosse uma coisa quase que itinerante em relação às escolas, sabe? Ah. A gente não tem isso.
Verdade.
Entendeu? E se conversa.
E não custa caro, né?
Pois é, eu acho que está levando, porque, assim, aí você falou da forma, né? Às vezes é uma palavra cruel, mas se ali se construiu, vamos usar essa palavra, fórmula, para ser uma coisa que é bacana, que atrai as pessoas, e é claro, vem de um trabalho e vem das suas particularidades, isso é evidente para o sucesso, mas quem sabe se a gente se unir, debater, a gente não consegue criar um circuito nas escolas de samba com apoio de empresas, com a chancela da prefeitura, para a gente fazer isso virar uma atração toda essa temporada, núcleos de samba, que você tenha esses novos sambistas que vão surgindo, que geralmente atuam ali na área da Lapa, você tá entendendo?
Claro.
Coisas que sejam, vamos dizer, uma coisa que é maravilhosa, que é o jungo que acontece na Serrinha, ele acontece na Serrinha, será que ele não podia se deslocar para as outras quadras, se a gente tivesse o aporte e o suporte necessário? Sabe, eu tô jogando aí...
São ideias fantásticas.
Ideias. Sabe, eu tô jogando ideias, mas era aquela vontade de ver movimentar com algo mais. Então, eu estou te falando da Vila Isabel, isso é uma pedra que a gente está jogando para fazer a fundação de algo bacana. E o presidente está com a cabeça muito aberta. Então, eu acho que esse horizonte, ele deve se abrir para as demais. E acho que a gente tem aí um longo caminho a percorrer, né? Para que a gente tenha isso como data, como você chegar para esses amigos nossos e falar assim, Anderson, ô Júnior, eu tô indo aí. Opa, rapaz, mas é julho. Não, eu sei que em julho vocês têm uns eventos na quadra de vocês que são maravilhosos. Tá entendendo?
É, porque
a gente não tem isso.
Isso é uma coisa que me incomoda, por exemplo. Eu nunca fui, mas eu já ouvi vários relatos. Quem vai a Buenos Aires, qualquer época do ano tem tango. Aqui não tem.
Com certeza. Aqui não tem. Então é justamente isso. Aí você fica. Eu acho que aí aquela coisa que às vezes fala no gostinho de quero mais, ele é aplicado de maneira altamente equivocada. A gente não pode ficar só dependente do desfile, como você falou, esperando para o desfile. Ah, existem os outros ensaios? Existem. Mas mesmo esses ensaios, e a gente entraria numa outra discussão, é justamente a discussão do número de ensaios, do número de vezes de disputa, porque até está uma coisa custosa. A gente talvez não consiga alongar isso, nós e outras escolas. E aí você entra na discussão de que nem essas datas eu terei. Olha como é a coisa complicada.
E a Vila Isabel, meu amigo, como é que tá?
Perdão, eu não escutei.
E a Vila Isabel? Como estamos?
Perdão.
Como estamos?
Deu uma...
Júnior?
Oi, eu estou te ouvindo aqui. Deu uma picada no meio do caminho. Deu uma...
Ah, uma picotadinha. Melhorou?
Deu uma picotadinha. Melhorou. Agora eu estou lhe ouvindo.
É, Vila Isabel, como estamos de preparativos?
Pois é, aí a coisa da volta naquela mesma forma. A gente hoje está num estágio que eu acho que as escolas todas do especial se encontram. Estamos desmontando as alegorias, estamos fazendo uma reciclagem de material. Acho que a gente tem que observar esse horizonte sempre. É um outro caminho que as escolas têm que seguir. E o barracão se desmontando, ele perdendo aquela magia do carnaval do Alex, né? Desse ano, para a gente poder estar apto em breve criar a nova magia do próximo carnaval dele, procurando um enredo que seja adequado ao que a escola precisa no momento e o que a gente entenda que vai dar um belo retorno para nós. Esse é o ponto que nós estamos.
Está negociando algum patrocínio? Como é que é isso?
Se a gente tem um caminho seguindo do Alex, se a gente tem outros caminhos que a gente observa possibilidades de patrocínio, sabe? O presidente já tinha dito isso também, o próprio Alex colocou, e eu continuo referendando isso. Por quê, meu amigo? Hoje, o que nós falávamos, acho que desde o início também, passa por uma aplicação de verba. E mesmo o carnaval tendo tido essas mudanças, essas últimas, nós sabemos dos encargos que são necessários para um grande carnaval. Então, acho que o olhar da Vila Isabel hoje é o mesmo olhar de todas as suas co-irmãs. Procuramos, sim, enredos que nos deem sustentação e que possam proporcionar bons parceiros. E aí eu vou mais longe. Talvez parceiros que não findem em um ano. Aí já estaria um pouco naquela nossa conversa de agora. Que a gente possa tirar um proveito, no bom sentido da palavra, de uma continuidade de parceria. Que eu acho que é um outro item que tem que ser avaliado pelas escolas também.
Beleza, Júnior, obrigado pelo carinho, pela atenção. Boa sorte.
Eu que agradeço a você, meu amigo. Eu agradeço a você.
A Rádio Arquibancada está sempre à disposição.
Tá bom, obrigado. E, ó, cara, quando puder, volte com esse debate aí, porque eu acho que isso aí rende deve render boas ideias, deve render bons diálogos. Porque nessa transformação que nós vivemos agora para tudo, as escolas também têm que ver esse outro lado, não só dessa diminuição que nós tivemos, entre aspas, é claro, mas a gente tem que observar novos horizontes para as escolas de samba. E passa por isso.
Tá certo. Júnior Schau, diretor de carnaval da Vila Isabel, obrigado pelo carinho, até a próxima.
Obrigado, um abraço, irmãozão, fica com Deus. Sucesso sempre. Um abraço pro pessoal de Vila Isabel aí.